conversa de hoje leva-nos até ao Chile. Vamos até à cidade de Santiago, onde está o Carlos Madeira. Um português no mundo, há já alguns anos, chegou ao Chile em 2009 e o ano passado conversou aqui connosco na rádio para nos contar a sua história de português no mundo. Uma história que por estes dias tem muitas e muitas páginas escritas dentro de casa. Já lá vão mais 100 dias de confinamento. Carlos, como é que tem sido viver à luz desta pandemia aí no Chile e como é que tem sido viver confinado desde março?
Sim, muito obrigado, Alice. O confinamento aqui no Chile, de certa forma, é tão duro como em todas as partes. Começou em março, aí eu entrei em teletrabalho, tal como quase toda a minha instituição, incluindo os dirigentes do meu banco. 80% ou 90% das pessoas estão atualmente em teletrabalho. Como eu vivo sozinho, se alguma coisa, a minha produtividade aumentou, porque não tenho alternativa a não ser trabalhar na minha mesa ou fazer exercício na minha varanda. Assim que sou como um hamster humano, só tenho duas alternativas. E de vez em quando paro para beber água ou comer alguma coisa.
Quando se confinou em março, alguma vez pensou que meados de julho ainda estaria confinado em casa?
Não pensei. Eu honestamente, eu pensava que em 15 dias ou um mês seria possível controlar a pandémia, não? Porque diziam os científicos, se a quarentena é bem feita, ao fim de 14 dias deveria estar tudo controlado, mas como a perfeição só tem Deus, as pessoas não obedecem a 100%, tipicamente poderia ser um mês. Mas não imaginava que iríamos estar confinados. Primeiro só a secção de classe média alta da cidade e depois toda a cidade, 7 milhões de pessoas, por mais de 100 dias. E, além disso, o que surpreendeu ainda mais foi que, em plena quarentena, ao início os casos eram muito poucos, o governo autoelogiava-se pelo controle da situação, que parecia ser muito melhor que outros países comparáveis, mas tudo foi disparando, o número de casos, número de falecidos, pessoas doentes no hospital, enfim, tudo foi disparando em plena quarentena, ainda que tivesse tudo fechado.
Ou seja, as pessoas não estavam a cumprir a quarentena?
Algumas estavam, se calhar nas zonas mais afluentes, mais ricas, estavam. E o vírus, ao início, começou por aí. Porque, enfim, são as pessoas mais afluentes que viajam de turismo à Itália e à Espanha. Mas depois, e aquilo foi algo que os especialistas universitários criticaram ao governo, foi que o governo não tinha fechado o tráfego automóvel entre as zonas em quarentena e o resto da cidade. E como há pessoas como nanas, pessoas de limpeza, que viajavam todos os dias entre as zonas mais afluentes e as zonas mais pobres, o vírus, quando chegou às zonas mais pobres, explodiu. E só para que vocês vejam, Santiago é muito diferente de uma cidade europeia, porque a maioria das cidades europeias têm planos urbanos municipais com restrições à construção. Mas Santiago não tem restrições à construção. Eu vivo no edifício, num piso mais alto de um edifício de 15 andares. Mas edifícios de 25 andares, 30 andares, ou mais de 30 andares, são bastante comuns em Santiago. Seja para a classe média ou para a classe mais pobre. Então, tu podes imaginar como foi o vírus a chegar às zonas mais pobres. E depois, se calhar, ao início, as pessoas levavam aquilo na brincadeira, porque depois o governo decretou quarentena. Mas como é que se vigia uma quarentena num edifício de 30 andares? Igual havia pessoas, e vários sabiam que tinham um vírus, mas seriam dos 10% ou 30% assintomáticos, e essas pessoas, ainda sabendo que estavam infectadas, organizavam festas. E num edifício de 30 andares havia muita gente a ir a essas festas, assim que o vírus e a pandemia explodiram, a partir do momento em que o vírus chegou às zonas mais densificadas da cidade.
É nesta altura que as medidas da quarentena são apertadas ou elas são apertadas desde o início? Porque, na verdade, vocês estão confinados em casa e precisam de autorizações até para ir ao supermercado.
Foram apertadas desde o início. Ou seja, na última semana de março, quando iniciou o confinamento, criou-se um sítio web da polícia em que era necessário pedir autorizações para tudo, desde ir ao supermercado até ir ao hospital ou para passear o cão. Para ir ao supermercado, podem-se pedir duas autorizações. Para passear o cão, 5 autorizações por semana. E para ir para o hospital, enfim, para isso não há limite, porque há gente doente. E ademais, existem multas relativamente fortes. Agora, não vou dizer que o cumprimento disto é absoluto, não. De vez em quando, da minha janela, eu vejo, se calhar, um homem a passear a filha frente ao rio, mas são poucas as pessoas que o fazem. Mas sim, existem multas elevadas. Por exemplo, ainda ontem eu fui ao supermercado e pediram uma autorização policial para entrar. Assim que, bem, sim, existia isso, mas mesmo assim, enfim, é numa cidade de 7 milhões e com edifícios tão densificados. O cumprimento destas coisas é difícil.
Torna difícil controlar.
Também havia aquilo que são feiras, não? Essas feiras da rua que existem em Lisboa, aqui também existem. E se calhar uma coisa que criticam ao governo é que, bem, aqui há 20% da força de trabalho que é informal. Portanto, há 20% que não tem um emprego formal, que vive de vender coisas nessas feiras. E não fecharam as feiras. E então só há um mês fecharam a feira principal, porque acho eu que até já tinham morrido 10 dos vendedores da feira, e muitos outros estavam infectados.
Carlos, dizia que tinha ido ao supermercado um destes dias. Qual é a imagem que guarda dos dias que sai à rua? Como é que estão as ruas de Santiago?
São bastante tranquilas, estão quase vazias. Ainda que eu vivo fora da zona urbana mais central, dizem-me que na zona urbana mais central, dizem nas notícias que ainda há muita gente na rua, ou porque têm permissos e pedem-os muitas vezes, porque se calhar, como há 7 ou 8 tipos de permisso diferentes, se calhar pode haver pessoas que peçam todos os tipos de permisso e igual saem à rua todos os dias, não? Isso pode passar. E além disso, também havia coisas como havia empresas, teoricamente só as empresas essenciais deveriam funcionar, mas na prática havia cafés ou até ginásios, disfarçando-se de empresa essencial e pedindo autorizações que não correspondiam. Tudo isso tem multas, mas, claro, o cumprimento não é perfeito.
E já há alguma previsão para que estas medidas sejam revistas, sejam alteradas? Há um plano de desconfinamento, que já tenha sido preparado? Ou acha que ainda estão longe de começar a desconfinar?
Isso é curioso porque o antigo Ministro da Saúde, em abril, depois dos primeiros 15 dias de confinamento, Ele falou com a sua secretária de Estado que em uma semana mais as pessoas iriam poder começar a regressar aos cafés. Iria desconfinar-se. E aquilo que passou foi que justamente quando ele falou, foi quando os casos pararam.
Foi que as coisas pioraram.
Então o novo ministro da Saúde já começa a falar de algum desconfinamento, mas ele diz que não vai ser para já, porque nos últimos 10 dias os casos têm baixado quase a nível diário, mas ainda são relativamente mais altos que em Portugal. Ou seja, o Chile tem quase o dobro da população de Portugal, mas neste momento ainda há 50, 100 mortes todos os dias e se calhar mais de 2 mil infectados todos os dias. Por isso fala-se que, bem, se as coisas melhoram muito, pode ser que em agosto comece a desconfinar-se e a regressar à normalidade. De onde sim já começaram a desconfinar é nas zonas mais rurais, que ao início até foram das mais afetadas, que recebiam turistas alemães, espanhóis, mas claro, essas zonas agora já há meses que não recebem ninguém, portanto, as zonas mais rurais começam a desconfinar-se.
Bom, porque o país tem as fronteiras fechadas nesta altura.
Sim, assim tem as fronteiras fechadas. Os únicos voos que houveram foram de chilenos que tinham que regressar ao país. Acho eu que mais ou menos 100 mil chilenos regressaram ao país e o governo teve que preparar alguns voos especiais para eles, às vezes só para 3 ou 4 pessoas, como uma família que estava na Índia. E além disso, também houve repatriamento de imigrantes, porque no Chile houve um crescimento muito forte, da população imigrante nos últimos 2 anos. E naturalmente vários deles perderam o emprego nos últimos meses. Aliás, isso passou justamente frente à minha casa, frente aqui ao meu edifício. A só 20 metros do meu edifício havia uma rua fechada e nessa rua havia tendas. E eram tendas assim de campismo, preparadas por várias famílias colombianas, haitianas, venezuelanas, que estavam à espera de apoio para regressar ao seu país. E aí estiveram, não sei, algumas centenas, mas suponho eu que, além dessas centenas que estavam frente à minha casa, deveria haver outros grupos assim em outras partes, do país. Agora, depois de um mês, essas tendas de, bem, não sei quantos seriam, talvez 400 ou 500 pessoas que aí estavam a viver em tendas de campismo, agora já regressaram todos aos seus países.
O Carlos já nos disse que está em teletrabalho desde março. O Carlos é economista. Recordo-me bem que a sua área de estudo era a economia das famílias. Como é que esta pandemia vai interferir na vida das famílias? Já está a interferir. Enquanto economista, como é que olha para o futuro?
É curioso, eu tenho vários trabalhos sobre a pandemia. Bom, já tinha muitos outros trabalhos antes, mas justo algo antes da pandemia eu comecei-me a interessar por questões de saúde, porque uma estudante de doutoramento de medicina queria começar a estudar cancro e isso, e bem, eu fiquei surpreendido, mas sugeriram-lhe para me adicionar como supervisor. Assim que, por casualidade, em dezembro tinha começado a estudar coisas de saúde. Há uma coisa que eu digo à Alice e aos ouvintes agora: tomem cuidado com esta pandemia, porque não é para brincar. E eu digo isto porque há vários anos que conheço literatura e estudos de saúde. As pessoas não deveriam pensar que a morte é o pior que pode passar com esta doença. quando as pessoas veem as notícias, veem os números, 2% dos infectados morrem e os outros 98% sobrevivem, isso é muito enganador. Não se deixem enganar. Porque a verdade é que doenças respiratórias, similares ao Covid, criam muita gente incapacitada. E a verdade é que 2% dos infectados morrem, mas em todos os países, Europa, Estados Unidos, Chile, há mais ou menos 5% ou 8% dos infectados que entram em unidades de cuidado intensivo nos hospitais. É verdade que só 2% morre, mas eu posso-vos assegurar que estarem nas unidades de cuidado intensivo não é como a série do George Clooney há 30 anos ou a série do Dr. House mais recente, porque 50% das pessoas que regressam das unidades de cuidado intensivo às suas casas não vão regressar como antes. Mais ou menos o que os estudos indicam é que dos pacientes que entram em unidades de cuidado intensivo, 50% regressa um pouco mais fraco ou débil e regressa a trabalhar ao fim de 4 meses. Mas dos outros 50%, vai haver 25% que vai sofrer de problemas cognitivos similares ao Alzheimer ou a um traumatismo craniano moderado. E, portanto, esses 25% não vão nunca regressar a trabalhar e vão ficar em casa, enfim, mas com cuidados de saúde para o resto das suas vidas. E mesmo dos outros 25%, também há outros 25% que, se calhar, vai ficar em casa, não com um trauma craniano ou um deterioro cognitivo tão forte como o Alzheimer, mas igual vão sofrer de cansaço, depressão e nunca vão voltar a trabalhar. Ou seja, esta pandemia vai ser literalmente como uma guerra. E isso é algo que eu estou a estudar agora e que os governos nos estão a avisar corretamente a população, porque ainda estamos no início. Não é só os 2% de mortos que vão ficar entre nós. Durante anos, e eu estou a dizer daqui a 5 anos, nós vamos estar na rua e olhar para os nossos vizinhos e dizer: ah, ali está aquele que era forte e saudável, e agora já há 3 anos que está fraco e não trabalha. Vamos viver essa situação durante anos. Vai ser literalmente como as guerras, a Segunda Guerra Mundial ou as guerras coloniais, em que, além dos defuntos que a gente visita nos cemitérios cada ano, nós vamos ver na rua as pessoas incapacitadas e que nos vão recordar do elevado custo desta pandémia. As pessoas não se enganem, os incapacitados severos, ou seja, que nunca vão voltar a trabalhar, vão ser tantos como os mortos da
E,
pandemia.
portanto, o impacto económico deste aspecto que refere agora será gigantesco.
Será gigantesco. Vai afetar as pensões das pessoas. Os governos vão ter que pagar mais cuidados de saúde, mais pensões de invalidez e, ademais, a mim também me preocupa que as empresas de saúde que vão passar a pagar seguros de invalidez, os seus custos vão aumentar tanto que, enfim, não sei se algumas empresas vão começar a tentar rejeitar. Enfim, os reclamos de saúde, enfim, de todas estas pessoas. Isso é algo que eu posso dizer de todos os estudos de saúde que tenho lido ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. esta pandemia vai deixar pessoas incapacitadas severamente. Vão ser tantos como os mortos. Eu dizia isto aos meus pais: isto não é como a gripe. Aqueles que sobrevivem não vão regressar à casa como antes. E se calhar o pior risco para as pessoas não é que vão ser viúvos ou viúvas. Se calhar o pior risco ainda é que vão estar a cuidar de familiares, doentes, e severamente incapacitados durante 5 ou 10 anos, para o futuro. Vai ser brutal para os governos que vão pagar custos económicos e também, para as famílias que vão ter que cuidar, enfim, dos seus familiares.
Carlos falava agora dos pais. O Carlos tem a família em Portugal. Este é um momento que estamos todos a viver, independentemente de estarmos em Portugal, no Chile, no Brasil ou na Austrália, e tem também parte da sua família nos Estados Unidos da América. Como é que se vive este momento, tendo que também olhar para o que se passa? Nos outros países onde estão aqueles de quem mais gostamos.
Isso não tem sido tão difícil. Enfim, os meus pais estão em Portugal, em Lisboa, na zona de Oeiras, aí frente ao rio e frente ao mar, e estão sempre de bom humor e chamam-me todos os dias por vídeo. Se calhar até me chamam mais porque agora estou em teletrabalho. E em relação à minha família nos Estados Unidos, aí sim é mais difícil. Não tanto para eles, porque os meus sogros, já eram há bastante tempo o tipo de casal. Eles só saíam de casa literalmente uma vez por semana para o supermercado. E depois, durante o resto da semana, como têm em casa, cuidavam do jardim e por aí fora. Mas, portanto, os meus sogros vivem exatamente a vida que viviam antes. Enfim, e a minha esposa e a minha filha, que estão neste momento, enfim, com os avós, com os meus sogros, bem, durante mais ou menos 21 meses eu viajava a visitá-las todos os meses, mas desde que a pandemia começou, portanto, já desde janeiro que não consigo visitá-las. Mas, enfim, aquilo que eu vejo é que a miúda está super contente, porque a miúda tem 4 anos e alguns meses, e ela não se dá conta. A única coisa que se dá conta é que agora tem a mãe 24 horas por dia para brincar com ela, e por isso a miúda está super contente e super animada todos os dias, porque em lugar de ir ao jardim de infância, faz aquilo que quer. Mais esgotador, obviamente, é para a mãe, porque, enfim, os miúdos de 4 anos têm a capacidade de esgotar os progenitores.
Bem sei que estive em teletrabalho com duas crianças de 5 anos durante 2 meses e meio. Bem sei o que isso é. Carlos, do ponto de vista pessoal, o que é que tem sido mais difícil para si ao longo de todos estes meses?
Bem, é não poder viajar aos Estados Unidos. É isso, definitivamente.
De alguma forma, sentimos que esta pandemia nos veio condicionar a nossa liberdade, nos veio dar outro olhar para a forma como vivemos o nosso dia a dia.
Bem, é só a minha opinião, naturalmente. Mas eu penso que sim. O 11 de setembro, e os ataques terroristas que os Estados Unidos ou Espanha sofreram há já uns 19 anos, enfim, mataram muito menos pessoas, não? Acho eu, 3 mil pessoas nos Estados Unidos e 100 em Espanha. Portanto, isto já matou esta doença mais de 100 vezes mais, esse número. E se A seguir ao 11 de setembro, passou a haver uma maior vigilância em aeroportos, e se calhar da internet, ainda que nem todos sabemos quanta vigilância existe. É natural que depois de um evento, uma pandemia 100 vezes mais dura, que esses atentados terroristas, certamente que os governos vão a buscar mecanismos de maior vigilância e maior controlo das pessoas. E paradoxalmente, parece que alguns dos países asiáticos, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, que sim já tinham sofrido pandemias mais pequenas, a eles resultou melhor porque já tinham criado esses mecanismos, de vigilância. As nossas sociedades, não estavam preparadas para isso, porque, não se pode autorizar um mecanismo de vigilância, poderoso sem passar por meses ou se calhar anos, de discussão no Parlamento, com o que é, enfim. São as exigências da vida democrática, mas suponho eu que daqui a 3 ou 4 anos assim se vão criar mecanismos de vigilância adicionais. Mas eu penso eu que, bem, o essencial das nossas vidas se vai manter. Imagino eu que os políticos e os técnicos a cargo desses mecanismos de vigilância futuros irão tentar fazer um equilíbrio entre a eficiência da vigilância necessária para a saúde, enfim, com todas as liberdades que nós gostamos e que apreciávamos em nas nossas vidas. Pelo menos é isso que eu espero.
E no Chile já lá vão mais de 100 dias de confinamento. Muito obrigada. Carlos Madeira está em Santiago, no Chile. Chegou a este país em 2009.